Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. Os estudantes responderam de forma massiva ao rastreio à Covid-19 nos campi da Universidade do Minho. Esta segunda e terça-feira, os testes serão realizados apenas a estudantes. Isto porque os serviços informáticos da Academia Minhota só conseguiram disponibilizar a aplicação para docentes, investigadores e funcionários esta segunda-feira, como revela o pró-reitor para a Qualidade de Vida e Infraestruturas, Paulo Cruz.
Como esta operação foi montada em muito pouco tempo, os nossos serviços de informática não conseguiram disponibilizar as duas aplicações ao mesmo tempo. E, portanto, por uma razão de prioridade, começámos pela aplicação no portal académico e estava previsto que a partir de quarta-feira se pudessem começar a inscrever, mas neste momento já está disponível a aplicação na internet também. Portanto, neste momento já estamos a aceitar inscrições de docentes, de funcionários, de investigadores.
O responsável acredita que será possível cumprir ou até superar o objetivo de 600 testes ao novo coronavírus por dia.
A capacidade de cada equipa de testagem são 192 pessoas e, portanto, dividida em dois períodos de 4 horas, portanto, como diria o Guterres, é só fazer as contas. Hoje, de manhã, teriam sido metade de 192 pessoas aqui e em Braga o dobro, porque são duas equipas.
Vão cumprir a meta dos 600 testes por dia ou pensam até elevar esse...
Eventualmente podemos ajustar, por indicação até da Cruz Vermelha, se atendendo a todos os fatores que disse antes, pontualidade, rigor, etc., virem que em vez de 6 por 15 minutos uma equipa pode testar 7 ou pudesse testar 8, naturalmente que alargamos.
Caso o teste rápido realizado na Uminho seja positivo, os estudantes, docentes, investigadores e funcionários irão receber um SMS ou e-mail com indicações para realizar um teste PCR. O reitor da Academia Minhota visitou o pavilhão desportivo de Azurém, onde está a decorrer até 30 de abril o rastreio. Rui Vieira de Castro deixou um apelo a toda a comunidade académica.
Temos de ter uma consciência sempre muito clara, quer quando estamos dentro da universidade, quer quando estamos fora da universidade, que a possibilidade de mantermos esta intenção de regresso à nossa, à normalidade na qual nós nos reconhecemos, está muito dependente daquilo que são os nossos comportamentos. Os comportamentos dentro da universidade, mas também os comportamentos fora da universidade. E, portanto, não posso deixar senão um apelo à responsabilidade de todos, à responsabilidade cívica de todos, que é, de facto, condição para que a universidade possa concretizar a sua forma de desenvolvimento da atividade de educação.
A universitária foi tentar perceber qual a opinião dos estudantes em relação a esta operação de testagem na Academia Minhota. A maioria considera que o processo é simples, outros não pretendem participar ou falam em falta de divulgação do processo.
Para me sentir mais seguro, para poder estar aqui com os meus amigos mais à vontade e principalmente para evitar contagiar outras pessoas.
Esperaste muito tempo, o processo foi fácil?
Inscrevi-me no portal e nem um minuto estive lá dentro, foi mesmo muito rápido. O resultado soube em meia hora, mais ou menos.
A partir do momento em que a própria universidade nos financia o teste, eu acho que todos os que puderem vir fazer, devem vir fazer, porque lá está, como disse anteriormente, é uma mais-valia para todos e não custa nada.
Não tenciono fazer o teste, a não ser que tenha algum sintoma.
Sim, pretendo fazer.
O que é que achas que é importante?
Acho que, pronto, com o plano de desconfinamento, temos que ter todos um pouco mais cuidado e acho que, como estudante, é o mínimo que posso fazer por mim e pela comunidade académica.
Acho que é uma mais-valia. Nós temos testes presenciais agora e vamos começar a ter algumas aulas presenciais, acho que... É uma mais-valia para todos.
O rastreio nos campi da Universidade do Minho está a decorrer nos pavilhões desportivos de Gualtar e Azurém até às 6 da tarde. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas quer na intranet, quer no portal académico.
O Minho em Antena.
Recordo que esta segunda-feira foi também o dia dos alunos do ensino superior regressarem aos campi da Minho para terem aulas presenciais. O presidente da Associação Académica, Rui Oliveira, assegura que a estrutura vai estar atenta às questões de segurança nesta retoma ao regime presencial. Os alunos podem reportar os problemas que identificarem através de um formulário que será novamente publicado nas redes sociais da Associação Académica.
Vamos voltar a divulgar o formulário para, quando existe problemas, podemos entrar em contacto com onde é que estão a ser os problemas, naquilo que é a higienização das salas, dos espaços da universidade, o cumprimento das regras, dos espaços, ou seja, que os alunos cumprem o número mínimo que têm que estar dentro de uma sala, que não são obrigados a estar em sublotação, e tudo isso são questões que nós vamos estar muito atentos agora neste regresso e temos que estar, não é?
Declarações do presidente da AAU Minho, Rui Oliveira, sobre o regresso dos estudantes às aulas presenciais nos campi da UMINHO.
UMINHO em antena.
A UMINHO está a estudar o caso particular dos estudantes internacionais que regressaram aos seus países de origem com o encerramento da atividade presencial. A preocupação é assumida pelo reitor em declarações à RUM. Rui Vieira de Castro reconhece que este é um desafio particular.
Prendem com o facto de, entretanto, ter havido estudantes que regressaram, por exemplo, aos seus países de origem e colocam desafios muito, muito particulares, porque, enfim, são estudantes que nós não podemos deixar de considerar naquilo que são as suas condições muito, muito particulares e, designadamente, de impossibilidade de regresso a Portugal. E vamos ter que encontrar formas de responder a estas condições muito próprias em que esses estudantes se encontram.
De acordo com o reitor, a possibilidade de continuação do ensino à distância para os alunos internacionais está em cima da mesa. O problema está a ser avaliado pela instituição.
E, naturalmente, aquilo que nós não podemos fazer numa circunstância destas é fazer uma espécie de dupla penalização, não é? Quer dizer, destes estudantes em cima daquilo que são os custos associados à pandemia, colocar custos outros, não é? Relativos à dificuldade da frequência dos cursos e das aulas. Portanto, naturalmente, vamos ter que olhar de uma forma particular e cuidadosa para esses estudantes, procurando criar todas as condições para que o seu percurso académico se possa concluir e desejavelmente concluir com sucesso.
O reitor da Universidade do Minho a manifestar a preocupação com os estudantes internacionais que regressaram ao seu país de origem.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho vai apresentar a 5 de maio o Museu Virtual da Lusofonia. Trata-se de uma unidade cultural da Instituição de Ensino Superior Minhota, que este ano se associa à cidade de Guimarães para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Na conferência de imprensa de apresentação do seminário de 5 de maio no Palácio Vila Flor, Micaela Ramon, da UMINHO, recordou os objetivos desta plataforma.
O museu foi pensado como um museu virtual, precisamente para que as barreiras físicas desta descontinuidade entre os países lusófonos não fossem entrave, mas na realidade ele permite agora, tendo em conta essa sua dimensão virtual, dar resposta também àquilo que são as contingências que nos é dado viver, dadas os condicionalismos de saúde pública que temos enfrentado.
A UMINHO lança a 5 de maio o Museu Virtual da Lusofonia.
UMINHO em antena.
A Santa Casa da Misericórdia de Braga e o Lab 2PT da Universidade do Minho realizam entre maio e junho o curso breve online História das Epidemias em Portugal. O curso foi apresentado na passada sexta-feira. Marta Lobo, docente da Academia Minhota e da comissão organizadora do curso, adianta os conteúdos programáticos.
A primeira sessão será sobre as epidemias na época medieval. A segunda sessão será lecionada por uma professora da Universidade de Évora, que estuda as epidemias na época moderna. Eu própria darei a terceira sessão, será sobre as epidemias em Braga. E como é que a cidade se movimentou em termos religiosos para, no fundo, aplacar a ira divina. A quarta sessão será exatamente dada pela professora Alexandra Esteves, que estuda o século XIX e XX, sobre a gripe espanhola, a pneumónica, a cólera, a tuberculose.
Curso breve online História das Epidemias em Portugal vai decorrer de forma exclusivamente online ao longo de 5 sessões. As inscrições já se encontram abertas e contam-se já largas dezenas de participantes internacionais.
O Minho em antena.
O fecho das fronteiras entre o norte de Portugal e a Galiza não ditou o cancelamento do 7º Festival Luso-Galego Convergências. Arrumo, coordenador do Centro de Estudos Galego e professor do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Uminho, Carlos Pazos Justo, enumera algumas das propostas mais marcantes do programa do Convergências.
Um ponto álgido que tem a ver com a abertura, que este ano coincide também com a abertura da Braga, capital do Eixo Atlântico. Destacaria também sempre o espetáculo do dia 25 de abril, o tributo a Zeca Afonso, do ponto de vista musical, um espetáculo bem interessante, não é? A participação o dia 23 de abril de Uxía Senlle, a cantora galega, vem todos os anos. E também destacaria este ano que conseguimos trazer de novo a Braga o diretor e ator Kiko Cadaval, que já tinha vindo aqui no âmbito de outro evento já há bastantes anos, talvez uns 15 anos.
Para o docente, esta é uma iniciativa que promove o encontro entre dois povos irmãos.
O que se pode esperar, por isso, uma aproximação a diferentes produções artísticas que de alguma forma convoca Portugal, o Norte e a Galiza. Quer dizer, é uma forma de encontro, de conhecimento mútuo entre estes dois territórios, entre estes dois espaços culturais que têm, como sabemos, muito em comum.
A 7ª edição do Festival Luso-Galego Convergências arrancou esta segunda-feira e prolonga-se até ao mês de maio.
O Minho em Antena.
O CEIA já está a trabalhar no segundo modelo do ventilador Athena. Trata-se do irmão do primeiro ventilador pandémico português, que foi construído em apenas 45 dias. Este foi um dos temas abordados na 5ª reportagem Investigação e Desenvolvimento, o Eldorado Português, que oculta a precariedade da série O Vírus que Faz o País Andar a Diferentes Velocidades. Em entrevista à RUM, José Miguel Pego, professor da Escola de Medicina da Uminho e responsável médico do projeto do ventilador Athena, avança que este equipamento se irá distinguir pela sua interconectividade.
Muitos destes dispositivos são dispositivos, vamos dizer, isolados, ou seja, eles não estão ligados em rede. Em particular nestas doenças novas, nós conhecemos muito pouco do que é a reatividade do doente à ventilação ou da doença à própria ventilação e qual é o melhor modo ventilatório. E se há coisa que nós podemos aprender é com a quantidade maciça de dados que se geram, porque cada vez que nós inspiramos e expiramos, temos ali dinâmicas muito próprias e é muito difícil para quem é clínico ter a percepção da evolução da tendência. Estes padrões que só se conseguem detectar de evolução e de reação à doença com grandes dados têm que ser processados por máquinas que tenham capacidade de o fazer. Isso implica que haja uma interconectividade.
Até ao momento já foram construídos 850 ventiladores, sendo que 150 estão em fase final. O modelo 1 do Athena já foi testado em animais na Academia Minhota e em breve estão previstos testes em humanos, quer no Hospital de Santo António no Porto, quer no Hospital de Braga. A nível externo, o Athena já chegou a hospitais do Brasil e aguarda agora pela autorização para ser utilizado nos hospitais dos Estados Unidos da América e na Arábia Saudita.
O Minho em Antena.
As pessoas mais autorreguladas adotam mais hábitos de vida saudáveis, apresentam melhor saúde mental e conseguem fazer uma melhor gestão do stress. A conclusão é do Resilience, um estudo sobre autorregulação que teve o apoio ao nível da divulgação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do programa Science for COVID-19 e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. A análise foi feita em período de confinamento, em 2020. Foram analisados cerca de 150 questionários. Em entrevista ao Uminho IED, a coordenadora do projeto, Sónia Sousa, explica de forma simplificada o que se pode entender por autorregulação.
Esta capacidade de autorregulação está também dependente de processos cognitivos mais complexos, nomeadamente as funções executivas, que albergam um conjunto de processos, como por exemplo a nossa capacidade de controlar impulsos ou autocontrole, a nossa flexibilidade cognitiva e também a nossa capacidade de planear o nosso dia-a-dia. Isto, de uma forma geral, é uma breve definição da autorregulação.
Esta é uma capacidade que pode ser desenvolvida através, por exemplo, da estipulação de pequenos objetivos desde criança. A investigadora do Centro de Investigação em Psicologia da Uminho não tem dúvidas que a autorregulação pode fazer a diferença no combate a algumas doenças do foro psicológico.
A pessoa que é mais autorregulada consegue ter resultados mais positivos no contexto da doença. Isso é largamente mostrado em termos científicos. Pegámos nesta oportunidade para perceber de que forma então é que estaria relacionados estes processos cognitivos de autorregulação com a adoção ou a manutenção de práticas de vida saudáveis e de que forma é que isso também afetaria a saúde mental.
Uma conversa com a coordenadora do projeto, Sónia Sousa, para ouvir em podcast em rumo.pt. E a consciência que fechamos o Minho em Antena desta semana, nós regressamos na próxima terça-feira. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.